Fala, turma! Grande abraço para todos vocês aqui ligados em mais um Fantasy Podcast, episódio número 23. Lembra aí você, um grande jogador da NFL que vestiu a camisa 23? Não sei, não tô lembrando de ninguém, assim, de primeira. Devin Hester, talvez, do Chicago Bears? Mande aí você nos comentários, jogadores do seu time, jogadores marcantes que vestiram a número 23. É o nosso episódio dessa semana, setembro chegou. A gente sempre fala, setembro, ele às vezes demora mais do que precisa, mas ele sempre chega. Até tive a impressão que, apesar da pré-temporada, agosto foi até passageiro demais. Então, felizmente, chegamos ao início da temporada 2023. Teremos aí Fantasy rolando na Week 1, já a partir de quinta-feira, com Chiefs e Lions, Amon-Ra contra Kelce, Gibbs, David Montgomery, do lado dos Lions, grandes running backs projetados para esse ano. Do outro lado, Mahomes liderando vários comitês, comitês de running backs, comitês de wide receivers, mas certamente um momento que nós todos esperávamos, né? Gente, hoje o episódio 23 é para falar dos sleepers e deep sleepers, jogadores que podem ganhar valor, jogadores que podem surpreender. Aqueles atletas que você pode fazer na tática late round, ou então jogadores que você encontra em waiver, né? Depende aí da profundidade da sua liga, depende aí se as pessoas estão em alta ou em baixa em relação a esses atletas. Eu separei aqui alguns jogadores conforme a posição. Então, sem mais delongas, queria agradecer vocês aí que nos ajudaram muito com uma grande audiência no Fantasy Podcast no episódio 22, o retorno. Lembrando que Pedro Marques estará de volta já com a temporada em andamento. Queria mandar um abraço aqui também para a galera do Brasil Fantasy Futebol, né? Nós recebemos um convite, ficamos felizes demais de ter participado da live do Brasil Fantasy Futebol para falar sobre os wide receivers. Foi muito legal, agradecer toda a galera que escuta o Fantasy Podcast, que apareceu lá de forma massiva e nos deu esse grande apoio também. Bora lá, galera! Vamos falar então dos quarterbacks primeiro. Quem acompanha aí o Fantasy Podcast sabe que eu já destaquei esses dois nomes durante essa pré-temporada. Eu queria falar sobre Kenny Pickett, que talvez seja o jogador aí de maior crescimento na mão do Mike Tomlin, que é um cara muito bom, né? O head coach dos Steelers, ele sempre trabalha muito bem taticamente suas equipes, mesmo sem grandes astros. A defesa dos Steelers permanece muito boa. E o Kenny Pickett, mais maduro para a sua segunda temporada aí como QB dos Steelers, já parece estar diferente, né? Ele tem um confronto muito difícil na primeira semana contra o San Francisco 49ers. A gente sabe que é complicado escalar QB contra os Niners, mas eu estou acreditando numa grande temporada do Pickett, que na pré-temporada ele foi o primeiro em notas do PFF entre os QBs. 87% de passos completos. E vamos lembrar que no ano passado ele já foi top 10 em lançamentos de bolas profundas, ou seja, ele tem um braço preciso. E aí você tem um time com Jonathan Johnson, que inclusive está entre as bolds do Pedrão, terminando aí no top 15. Você tem o George Pickens, também mais maduro, fazendo jogadas explosivas. Um Allen Robinson, que pode ajudar esse corpo de recebedores. E dois excelentes tight ends. Então, olho no Kenny Pickett, que pode ter um valor muito grande aí no crescimento durante a temporada. E mais, né? Se você está numa liga Superflex ou de 14 times mais, o Kenny Pickett se torna assim uma opção de segundo QB ou terceiro QB, dependendo da sua estratégia. E um outro jogador, um outro quarterback que eu quero falar é sobre Brock Purdy. Será que a gente não está subestimando a possibilidade do Brock Purdy explodir, dar um salto nessa temporada? Porque ele foi também, vamos lembrar, né? A gente sempre toma muito cuidado com os hypes pré-temporada, mas muitas vezes ele mostra muito sobre a postura do jogador, né? Como ele está se sentindo confiante, a versatilidade de jogadas. E o Brock Purdy fez boas apresentações nos drives em que ele esteve como titular. Ele teve 65% de aproveitamento nos passes, produziu 138 jardas, foi praticamente aí 10 jardas por passe. É como se ele tivesse um first down a cada tentativa de passe. Então, o Brock Purdy parece ser um cara certo para liderar essa quantidade de opções que ele tem, né? McCaffrey, Deebo Samuel, Ayuk, Kittle. Então é também um grande jogador com ótimas opções para ser o banco no seu roster, opção para Superflex, Ligas 14+. É um jogador que eu também estou targetando. Vamos aqui, gente, passar então para os running backs. Troy Chandler, do Minnesota Vikings, é o nome que chega, pelo menos na minha visão, como running back 2 desse time. O Chandler vai brigar aí com o Myles Gaskin para ser o dono desse backfield com o Alexander Mattison. O Gaskin, sinceramente, não é um cara que me assusta muito. Eu tenho muita confiança que eles apostam demais no Chandler, porque é o seguinte: ele na pré-temporada funcionou no primeiro time, né? Quando o Alexander Mattison estava sentado, e ele teve uma média baixa de jardas por toque, mas ele ficou no PFF em 11º da avaliação dos 64 running backs ali que foram monitorados pelo PFF em corridas. E além disso, é um jogador que tem a habilidade ali de receber passes. Então isso a gente sabe que no Fantasy é um grande upside, quando você tem um jogador que trabalha não só carregando, mas principalmente recebendo, pensando em ligas full PPR, eu vejo o Chandler como não só um handcuff do Mattison, mas com uma chance de se transformar em algo a mais. Ele foi um jogador de quinta rodada do draft de 2022, mas eu estava dando uma olhada aqui nos números dele, muito interessante. Ó, o Chandler estourou com 1.092 jardas, ele tinha uma média de 6 jardas por toque nessa última temporada da faculdade, e ele tinha um target share de 26% daquele ano. Então, quando no Combine analisaram ali todas as características, né? Todos os elementos que um running back tem que ter ali, analisaram 173 jogadores e ele ficou em 17º, ou seja, não é um jogador desprezível. Eu acho que, principalmente pelo que nós vimos do Mattison não sendo um jogador efetivo, eu acho que tem uma grande chance sim dele pintar aí como um handcuff com determinada possibilidade dele ter um valor futuramente. Gente, eu queria falar, meu outro running back aqui é o Jalen Warren dos Steelers. Nossa, eu tô colocando bastante Pittsburgh aqui, né? Mas é um jogador que eu e o Pedro, a gente compartilha desse pensamento sobre o Jalen Warren, porque ele é bom, ele é um jogador atlético, ele teve praticamente uma eficiência melhor em todas as categorias em relação a Najee Harris. E repito, aqui é um jogador que, além de ser headcuff, eu acho que ele tem um valor independente do titular. Então é o típico jogador que a gente gosta de ter no time, porque a gente sabe que o running back é uma posição que você sempre tem jogadores que estão vulneráveis a lesões mais sérias às vezes, e quando você tem um handcuff que pode produzir independentemente do titular, quando ele assume a role de running back 1, cara, ele pode explodir, e aqui é exatamente o upside que você quer ter no seu roster, porque você draftar o Jalen Warren, você dificilmente gastou muito com ele. Foi um jogador que você pegou ali nas rodadas finais, quiçá está aí disponível na sua waiver. Então, é um atleta que me lembra muito o papel dele com as primeiras temporadas de Zeke Pollard nos Cowboys. O Pollard foi ali roubando um pouco dos toques do Zeke, foi mostrando que era eficiente, era um jogador explosivo. Quando o Zeke estava fora, ele sempre terminava ali no top 15, top 12. Então, eu acho que ele é um handcuff premium, vamos colocar assim, para essa temporada de 2023. Gosto muito dele. Lembrando que os Steelers não acrescentaram basicamente nada nesse backfield. Então, é um backfield de duas cabeças, né? Com o Najee Harris, sim, sendo o líder desse, com 55%, 60% dos toques, mas vamos lá. Vamos colocar que o Ryan pode ter 35%, 40%. É um baita valor para mim, principalmente porque ele é muito eficiente. Vamos lá para os nossos wide receivers. separei três jogadores que nós gostamos muito. Romeo Dubs, do Green Bay Packers, teve uma pré-temporada muito interessante. Vamos lembrar que no ano passado, o Romeo Dubs, ele estava indo muito bem quando ele estava jogando. E ele sofreu um pouco as lesões, mas voltou bem. E pelo menos nessa pré-temporada, se ele não é o alvo favorito do Jordan Love, ele é empatado com o Christian Watson. Porque sempre que você tem uma mudança assim, né, do seu QB, a não ser que você seja um wide receiver alpha, e eu acho que o Christian Watson ele pode ser, mas ainda não é, você tem ali uma distribuição de alvos muito próxima, né? Então a gente viu o Romeo Dubs com oportunidades, o Musgrave com oportunidades, o Watson com oportunidades. Então, pelo preço, é um baita jogador. Vamos lembrar aí que foram 19 rotas percorridas na pré-temporada, 73 jardas produzidas, 2 TDs. Eu acho que é um ótimo jogador para você ter no seu roster. Dá uma analisada aí na semana 1 como tudo vai funcionar em Green Bay. Já pensou, Romeo Dubs, ele permanece como alvo favorito do Jordan Love? Aqui é um potencial league winner, né? Se isso acontecer, porque você pegou ele lá embaixo. Aconteceu isso com o Amon-Ra recentemente, né? Há 2 anos atrás. O Amon-Ra saiu muito tarde e na reta final da temporada ele explodiu. Deu muitos títulos pra fantasy e pra galera. E hoje é o Deus do Sol. Marvin Mims está disponível aí em 70% das ligas. Eu acho que com a lesão do Jerry Jeudy, as oportunidades dele vão crescer muito. Sean Payton tem gostado muito dele. Eu acho que o Sutton com o Greg Dulcet, que inclusive eu postei aí, os reportes estão saindo que o Dulcet será assim uma arma importante, principalmente pela ausência de jogadores para receber. E você tem o Marvin Mims, que na faculdade ele era muito rápido. Ele sempre mostrou muita explosão. Inclusive ele tinha uma média de mais de 20 jardas por recepção no college. Ele vai enfrentar os Raiders na primeira semana, que tem grandes problemas na linha secundária. Então, eu acho que sem o Jeudy, por 3-4 semanas, com o Sutton às vezes com essa dificuldade de assumir o protagonismo quando enfrenta um bom corner, talvez não seja o caso do jogo contra os Raiders, mas depois, né, olhando aí para a agenda dos Broncos, eu acho que o Marvin Mims, ele pode sim se tornar um jogador valioso na mão do Russell Wilson, que gosta desses atletas explosivos, esses atletas que são bons de rota, tem esse adicional da velocidade. Então é um atleta que eu estou apostando também bastante. Outro jogador, Pedro Marques ama, é Jonathan Mingo, que está aí nos Panthers. Bryce Young ainda com dificuldades, né? É uma linha ofensiva difícil, é difícil, diferente. Mas, cara, o Mingo, ele tem um corpo atlético diferente, né? Ele é um jogador que protege muito bem, é um ótimo alvo de Red Zone também. Porque ele é muito forte, né? Então ele tem uma envergadura muito interessante com velocidade. É outro jogador que foi para uma segunda rodada no draft, ou seja, não foi barato. Os Panthers estão aí no processo de reconstrução do seu ataque. Ainda esse corpo de recebedores é um pouco confuso, né? O Adam Thielen deve ser ainda o número 1 desse time. A gente não sabe quanto que o DJ Chark vai ficar disponível, mas eu acho que o Jonathan Mingo pode ser esse sleeper, né? Esse jogador que cresce, porque ele teve aí 20% do target share do Bryce Young na pré-temporada. Então, em relação ao volume, a gente já vai poder ter uma amostra do que ele pode produzir já contra os Falcons, né? Parando para analisar a defesa dos Falcons, eu acho que se o Bryce Young tiver tempo para lançar, a gente vai ver o Jonathan Mingo produzindo bastante. Vamos aqui para os nossos Tyrants para fechar aqui o nosso Fantasy Podcast número 23. 2 jogadores aqui. Jake Ferguson, Tyrant dos Cowboys. Tem sido uma indicação constante do Pedro Marques. Vamos lembrar que nos jogos da pré-temporada, quando os titulares descansaram, o Jake Ferguson também descansou. Vamos lembrar que Dalton Schultz nesse ataque foi um tight end top 10 nos últimos 2 anos. Mudou sim o coordenador, mudou sim as estratégias, mas o Jake Ferguson na universidade ele produzia muito mais do que o Dalton Schultz. E o Dak Prescott, que vai precisar jogar melhor do que no ano passado, né? Vamos combinar. Tem um ataque com mais opções, né? Você tem a adição de um Cooks, né? O Brandon Cooks está nesse time, o Sid Lamb. Você tem o Gallup, que não sabemos até quando vai ficar saudável, mas neste momento está saudável. E você tem, sim, o Jake Ferguson ali com uma ótima opção de proteção de passes, opção de red zone. Então, acho que ele pode ter um grande valor. Tá muito barato ainda o Jake Ferguson. É um jogador para você ficar de olho aí também na produção na Week 1. E para fechar, vamos aqui de Juan Johnson, o Tyrant do Saints. Eu pensei muito em ter mais do Johnson dos meus times. Eu gosto muito da estratégia de apostar em Tyrants que saem no final das rodadas, né? Esse ano tem muitas opções aí, o Hendershot dos Panthers, você tem o Greg Dulcich dos Broncos, você tem o Chig Okonkwo dos Titans. São jogadores que o Tyler Higbee, poxa, é um baita valor ainda. Tô muito de olho nesses jogadores, tô muito de olho no Johan Johnson, por quê? O Derek Carr falou pro irmão dele, tava lá na resenha da família Carr, e ele disse pro irmão dele draftar o Johan Johnson, que ele não ia se decepcionar. Ano passado foram 7 TDs. Então, assim, a gente tem visto nos vídeos da pré-temporada que isso não mudou. O Derek Carr ainda confia muito no Johan Johnson, que era um wide receiver, né, na universidade, que se transformou em tight end. E é um jogador de muita velocidade, atlético, de ótimas rotas. E eu acho que ele ainda permanece como um alvo confiável do Derek Carr, que já produziu tight ends de elite para fantasy, né? Vamos lembrar aí do Prime do Waller nos Raiders. Então eu ainda tô de olho. O Jahan Johnson está operando nos sets de 2 e 1 tight end, ele tem ficado mais em campo. Então, em relação aos snaps, eu ainda não me preocupo com Tyson Hill, não me preocupo com esses outros nomes. Eu acho que quando o assunto é alvos, jogadores que podem produzir pós-recepção, jogadores para eu, como quarterback, olhar na endzone, eu acho que o Jahan Johnson tem uma grande chance aí de repetir os números do ano passado de TDs, melhorar ou ficar muito próximo. Então é outro jogador que você que não pegou a primeira leva de tight ends, fique de olho aí, você que vai streamar também, assim como eu. Jahan Johnson é um cara que pode produzir. Vamos confiar no Derek Carr, né? Já que ele disse pro irmão dele para draftar, essa é uma dica by Derek Carr. Vamos colocar assim, né, galera? Mas é isso aí. São esses jogadores, então, que a gente tá apostando muito para explodir aí nessa temporada 2023. Sleepers e Deep Sleepers. Pra gente ficar de olho aí nessas primeiras semanas da temporada. Então, quinta-feira, teremos finalmente a NFL de volta. Fantasy agora é pra valer. Boa sorte a todo mundo. Semanalmente estaremos aqui com dicas de trades, dicas de waivers, dicas de starts, sit, enfim. A gente vai tentar aqui abastecer o máximo possível com as nossas ideias. E repito, você que joga fantasy e não segue o podcast nas redes sociais, você está perdendo conteúdos diários. Essa semana, até quinta-feira, tem as nossas bolds, 3 bolds minha, 3 bolds do Pedro. A gente está falando de muita coisa legal lá, então vale a pena conferir diariamente dicas sobre fantasy. Então, se você ainda não segue, arroba fantasypodcast no Twitter, no X agora, né? No Instagram, no. Enfim, tem aquela nova. Me fugiu agora o nome. Que é a do Twitter, que é a do Instagram, aliás, que parece o Twitter. Eu posso todo dia agora, não me lembro o nome, daqui a pouco eu lembro. Enfim, estamos toda semana lá, arroba fantasypodcast. É só nos seguir aí, beleza? Obrigado, gente. Grande abraço. Ótima temporada a todos. Que vença o que tiver mais sorte. E menos lesões. E mais pontos. E um abraço. Valeu. Tchau, tchau.